Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e comigo está o Bruno Vieira Amaral. E claro, estamos sempre com o Eduardo Sá para falar de questões que interessam às crianças, neste caso aos pais e às famílias. E hoje vamos falar sobre uma questão que está muito na ordem do dia, ainda por cima nesta altura, que é a altura de exames e de testes nas escolas. Nós somos muito exigentes com os miúdos, sobretudo exigentes com as crianças mais novas. Andamos à procura de resultados. Esta ouvinte que nos escreveu até dizia: rasgamos trabalhos em papel que não ficaram assim tão bem. Eduardo, perdemos a cabeça com as crianças? Queremos Picassos em potência com 6 anos?
Olá, Judita. Olá, Bruno.
Olá, Eduardo.
Queremos. Queremos que elas cresçam muito bem, muito depressa, sem se engasgarem, sem se enganarem e sem falhanços muito significativos. E, portanto, sim, nós, sem nos darmos conta, fazemos isto por bondade, como compreendemos todos, não é, Judita? Mas sem nos darmos conta, andamos a querer criar crianças de aviário, o que manifestamente prejudica-se tanto que depois, quando elas vão a jogo para aprenderem, simplesmente para aprenderem, elas vão debaixo de uma insegurança tal que, de repente, começam a falhar em situações onde, em circunstâncias normais, jamais errariam, claro.
E isto é porque nós temos medo que eles não tenham um emprego que lhes garanta a vida quando nós morrermos?
Oh, meu Deus, Judite França, não me pergunte isso, vá. Oh, Judite, às vezes nós fazemos isso por vaidade. Sabe, não é pecado nenhum que fique claro quem é o pai ou a mãe no mundo que não são um bocadinho vaidosos. Eu acho-se uma ternura quando vejo aqueles pais que estão a tomar um café e abrem a carteira e, de repente, da carteira cai uma folhinha com as notas e eles, como se não soubessem que elas lá estavam, dizem: oh, nem de propósito, bom, o meu filho agora anda com estas notas, eu até acho que ele anda a estudar demais e coisas do género. E, portanto, os pais são um bocadinho assim e querem tudo muito no imediato. Às vezes fico tão preocupado porque estou a escutar mães num sítio público descontraído e elas estão ali a medir os desempenhos dos filhos, a darem-se conta que há um dos colegas que é mais despachado e que eles não conseguem acompanhar, como se, no fundo, a vida fossem 110 metros de barreiras. E, portanto, nós andamos a educá-los para um pulmão de 110 metros de barreiras e depois a vida é uma maratona. E eles, quando descobrem, sentem-se magoados connosco e eu acho que muitas vezes têm toda a razão.
Muito bem, Eduardo. Então, essa exigência dos pais, por vezes, pode ser contraproducente, pode não ser positiva, pode não ter um efeito bom nas crianças. Mas agora vamos imaginar aqui uma situação em que temos uma criança no infantário, e nós sabemos como os infantários são um peso grande nas finanças de uma família. E um infantário em que a criança está como se fosse num armazém, está ali depositada, em que as crianças são postas a ver televisão a partir de uma determinada hora, e um infantário em que a criança é estimulada, em que a criança tem tarefas, vai sendo, lá está, estimulada nesse tipo de tarefas. Um pai não deve dar importância a isso? É indiferente uma coisa ou outra?
Não, 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 Bruno. Muito pelo contrário. Um pai e uma mãe têm que dar toda a importância a isso. A questão é um bocadinho esta. Eu estou agora a hesitar, como se deu conta, mas se eu pudesse mandar um bocadinho, proibia os infantários de se transformarem numa espécie de pré-escola. Porque a mim preocupam muito os infantários que, de repente, põem as crianças supostamente a ler antes de tempo e a mecanizar um conjunto de conhecimentos cuja mais-valia nenhuma. Eu gosto muito, muito, muito mais dos infantários que vão trazendo muitas tarefas, desde a educação física, a educação musical, a educação plástica, às histórias, ao brincar, e a outros tipos de tarefas que não são milimetricamente escolares, mas que depois trazem tantas bases para a aprendizagem que, quando as crianças entram na escola sem saber ler nem escrever, bom, intuitivamente aprendem de uma forma fulgurante, porque têm as bases.
Quase que agora, tarefas como se não fossem tarefas, não? Com liberdade para a criatividade e para a expressão,
claro que sim,
das crianças.
Claro que sim. Agora, eu anseio para que não seja possível que as crianças sejam mantidas quietinhas, como dantes nos infantários, em que se põe um televisor à frente delas e se pede o favor para que elas ouçam as moscas, porque os infantários não podem ter esse tipo de tarefas. Isso é de menos para uma criança, e, portanto, os pais dessas circunstâncias têm toda a legitimidade para perguntar: mas o que é que se está a passar? Vá lá.
Neste momento nós temos, de facto, aqui uma espécie de competição, e isso até se nota, bom, isto não é de agora, mas aquela ideia de temos que pôr os filhos no melhor colégio, na melhor condição, na melhor, nunca menos do melhor, tem que ser sempre algo superlativo, e a minha pergunta é, com esta questão que nós temos visto dos privados a crescerem em força, nas malhas de um sistema que de facto tem muitas fragilidades, acaba por aguçar essa competição entre próprios colégios, desde a creche. Há mães grávidas que inscrevem os filhos que hão de vir. Isto não é um exagero? Perdemos todos um bocadinho a noção?
Às vezes, Dito. Sabe porquê? Porque eu entendo que há colégios ou escolas que podem ser mais apetitosas umas do que outras, mas aquilo que eu sinto é que não é o projeto educativo, não são às vezes nem sequer as instalações da própria escola, é a educadora ou o professor com que estas crianças estão que faz a diferença. Se me disser, acha que as escolas privadas têm todas elas melhores professores do que as escolas públicas? Não, não é verdade. Bom, há professores nas escolas públicas que são absolutamente magníficos e que eu acho que às vezes, quando se põem as coisas neste registro público ou privado, bom, é mesmo uma ofensa em relação a esses professores, que são de uma dedicação, de uma criatividade, bom, e são tão especiais que fazem com que os nossos filhos ganhem asas de uma maneira significativa. Agora, a mim preocupa-me, eu devo assumir, aquela frase que todos já ouvimos muitas vezes, que são amigos nossos, tantas vezes: eu não exijo que o meu filho seja o melhor, veja bem, dito, mas quero que ele seja bom naquilo que faça, que é uma maneira hábil de dizer: eu não quero que ele seja o melhor, mas se for, eu agradeço. E, portanto, isto, sem os pais darem conta, vai criando uma pressão que não é muito razoável. As crianças não aprendem todas à mesma velocidade, da mesma maneira, a partir do zero, sim, mas claramente. E, portanto, nós às vezes criamos esta ideia de que há aqui toda uma normalidade, uma curva normal a mandar todo no desenvolvimento, que depois prejudica, porque depois faz com que os professores tenham as crianças a ler, estejam de cronómetro na mão a ver quantas palavras é que elas conseguem ler por minuto, e outras coisas do género, que de repente parece fazer da escola uma espécie de linha de montagem de produtos normalizados e não de miúdos que têm que aprender à maneira deles, e mais, que não têm que ser eles a adequar-se à maneira como a escola ensina, mas tem que ser a escola a adequar-se à forma como eles aprendem. E às vezes isso está tudo um bocado fora do sítio, sim, que depois faz com que os pais andem no inferno. Eu conheço inúmeras mães que têm aulas, como se fossem aulas de compensação, em algumas escolas, para ajudarem a ensinar os filhos. E a certa altura eu pergunto-me, mas então as escolas não chegam, é? Precisamos ter sempre mais tempo de escola para que eles aprendam. Em condições normais nós diríamos assim, bom, se nós precisamos sempre de mais escola e mais escola e mais escola e mais escola, explicações e isto e aquilo, bom, qual é a conclusão normal? Das duas, uma, os nossos filhos não têm competências, o que não é verdade, bom, ou a maneira como as escolas ensinam, sejam privadas ou sejam públicas, precisa de levar, sim, uma grande janela, porque as coisas estarão fora de sítio.
O Eduardo há pouco dizia que isto não é uma corrida de 110 metros barreiras. Então, vamos imaginar que é uma maratona. Sendo uma maratona, também é uma corrida, é mais longa, mas há alguns que, por vicissitudes várias, têm assim, um avanço logo à partida, não é? Esta ideia de que a escola não deve haver uma exigência e que há desenvolvimento, há níveis de desenvolvimento diferentes, criança para criança, não prejudica aqueles que têm já uma desvantagem à partida, seja social, seja pelo nível de ensino dos pais, que sabemos que é um elemento determinante.
Sim, não, Bruno, a sua questão é absolutamente fundamental por isto. E as crianças nunca são iguais à partida. Não é por causa de questões de fabrico. É por causa das famílias que têm, dos meios de onde vêm, da educação das mães, mais do que da educação dos pais, do nível de educação. E, portanto, tudo isso faz com que as crianças, ao entrarem na escola, nunca sejam iguais. Não há duas crianças iguais. E, de facto, há umas que vão muito mais à frente, mais desembaraçadas e tudo mais. Isto não pressupõe que não sejamos exigentes em relação às crianças. Não é isso. Pressupõe que nós temos de ser exigentes em relação àquilo que elas têm para dar naquele momento, sendo certo que, basta olharmos para os nossos colegas ao longo de toda a escolaridade, nem sempre aqueles que chegam à frente numa corrida de 110 metros de barreiras têm pulmão para aguentar e vencer uma maratona.
Eduardo, hoje vamos ficar por aqui, amanhã voltamos. Está na altura também de falarmos em breve num tema que é, enfim, muito parelho com este, que é a questão das medalhas de mérito a crianças do primeiro ciclo. Foi também outra das propostas que temos aqui para conversar. E isso é, mais uma vez, a questão da competição feroz, que faz muito lembrar as histórias que ouvíamos contar do Japão. Exatamente. Há 20 anos, não é? Sim, chegou cá há 20 anos atrasado, mas enfim, temos que lidar com isso agora. Eduardo, até amanhã, então. Obrigada mais uma vez e um grande abraço.
Eu é que agradeço, um grande abraço para os dois.
Adeus, Eduardo, até amanhã.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.